Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália Círio e hoje eu estou aqui para falar de um assunto bem especial. A gente vai conversar sobre vinhos kasher com a Michelle Dweck, da 18K Wine. A gente conheceu a Michelle durante uma série de masterclasses ministradas pelo Instituto Federal de São Roque, no final de outubro. E agora a gente chamou ela para conversar sobre esse assunto, porque o painel que ela ministrou foi muito bacana e a gente tem certeza que todo mundo aqui vai se interessar bastante por esse tema. Então, Michelle, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou super feliz. Vou me apresentar assim rapidinho. Sou a Michi, trabalho com vinho, sou farmacêutica de formação, não tenho nada a ver com vinho, mas sempre gostei. Fui pedida em casamento numa vinícola pelo meu atual esposo e aí surgiu a 18K Wine, que foi para a gente poder ter o vinho para o nosso casamento. A gente só queria fazer um vinho bom para o nosso casamento. E aí a gente acabou desenvolvendo a 18K Wine, que é uma grife de sucos de vinhos kasher. A gente convida vinícolas para fazer o que elas têm de melhor kasher. Mais ou menos isso, assim, a 18K.
Quando que vocês começaram, então, nesse mundo do vinho?
Foi em 2014. Eu tava pensando quando é que eu fui pedir... Eu faço as contas pela data do casamento e pedido de casamento, né? Então foi 2014.
Bom, que facilita já.
Facilita as datas, né? A gente fica pensando, ah, foi 2014 que eu pedi um casamento, tal ano foi o primeiro filho, tal ano foi o segundo... A gente vai calculando pelas datas. Mas foi 2014 e nós passamos por 72 vinícolas, praticamente por uma grande quantidade das vinícolas do Rio Grande do Sul, até convencer duas vinícolas a começar a fazer o kasher, porque o kasher não é uma coisa assim tão fácil e tão simples assim. É um quase olhar para o dono da vinícola e falar, vamos estragar teu vinho. É assim que eu brinco.
Então, em 2014, essa oferta de vinhos kasher no mercado brasileiro ainda era super baixa, né? Porque eu te pergunto isso porque eu tinha tido contato, quando eu morava no Rio Grande do Sul, não com vinhos kasher brasileiros. Eu já tinha encontrado para comprar vinhos kasher israelenses. Mas desde que eu me mudei para São Paulo, e eu moro no bairro de Higienópolis, que tem uma comunidade judaica super grande, a gente encontra muito mais fácil aqui em supermercados, em empórios. Confesso que vinho brasileiro kasher não encontrei em supermercados aqui no bairro, mas vinhos de outros países já encontrei bastante. Mas eu sei que não é tão simples assim no resto do Brasil. E eu não tinha conhecimento de nenhuma vinícola brasileira produzindo esse produto. Então, quando a gente te conheceu nessa masterclass, foi uma surpresa. E aí a gente disse, não, vamos chamar ela para a gente conversar, porque tem muita coisa para perguntar, tenho muita pergunta para fazer para ela. E hoje a gente vai te encher de pergunta aqui, Michi. Então, tá, vou ótimo. Começar perguntando o que significa a palavra kasher.
Então, kasher ou kosher, que pode ser, muita gente pergunta kasher ou kosher, kosher em inglês, ele é uma forma de leis e princípios para seguir a produção de produtos. Não só produtos, como um estilo de vida também. A gente, às vezes a gente fala que viver kasher também é viver de acordo com as leis e normas, os princípios judaicos e os princípios também de produção, que são normas de qualidade. O ser kasher é quase uma qualidade de vida, assim, é saber que tu não vai misturar alimentos, que tu cuida dos alimentos. Por exemplo, tu vai limpar uma alface, tu vai olhar a alface de cima para baixo para ver se ela não tem nenhum bicho, se não tem nenhuma contaminação, para daí tá ok. Também tem aquela coisa de não misturar carne com leite. E aí, no vinho kosher, a gente tem todas as questões da produção, que é só o judeu toca na produção. A gente tem uma limpeza extrema, então tem muita questão de higiene na comida kasher também. A gente tem uma limpeza extrema de todos os equipamentos antes de começar a fazer. A gente tem algumas normas, porque antigamente se tinha o kasher, se tinha a idolatria, vamos dizer assim, né? Que foi a época que teve a invasão dos templos, toda aquela coisa bíblica e histórica. Então a idolatria usava-se o vinho para idolatrar para os ídolos, para tudo isso. Então, o kasher, o que começaram a fazer? Começou a fazer um vinho diferenciado para que não pudesse ser usado na idolatria. Era um jeito de falar, olha, esse vinho é nosso, esse tu não vai usar para idolatria. Seria um vinho fervido, um vinho trabalhado, que eu acho que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. E, Então, toda essa questão do kasher se cuida muito. Aí, eu me perdi na resposta.
Não, tá tudo ótimo, a gente vai seguir. Então tá, então vamos falar especificamente da produção. Em que etapas, já mencionou, né, que somente pessoas da comunidade judaica podem tocar nesse vinho, podem participar da produção, mas na produção em si, o que, que diferencia para um vinho tradicional? Tem algum método aplicado diferente de um vinho tradicional?
Tem o método aplicado mais específico é que a gente tem dois tipos de vinhos kasher. A gente tem o vinho kasher mevushal e o vinho kasher lo mevushal. Lo é não. Mevushal é que é o vinho fervido. É um vinho que, como eu tinha falado anteriormente, que a idolatria e tudo isso não vai usar. Que é um vinho que passou por algum processo. Não necessariamente foi uma pasteurização, mas é uma fervura em algum momento da produção. Por isso que eu disse que eu passei por 72 vinícolas e eu olhava pro cara e disse assim, vamos estragar teu vinho, vamos ferver. Porque vinho pasteurizado hoje, de vinícola no Rio Grande do Sul, deve ter umas 3 ou 4 que pasteurizam o vinho de mesa. Né? Nós pasteurizamos um espumante Brut Rosé, um 100% Pinot Noir. Então é saber o que, que eu vou pasteurizar. O suco de uva, por exemplo, a produção é a 45 graus, eu preciso que ele se eleve a 92 graus. Então, a gente muda todo o processo com a uva. Então, sim, existem várias diferenças. E a gente tem todos os insumos. Por exemplo, a gente tem uma festa judaica que é a Pessach, que é a Páscoa judaica. Eu não posso comer farinha. Então, eu não posso que nesse vinho tenha nenhum derivado de fermento ou farinha para que em Pessach eu possa consumir esse vinho. Então, no meu selo de qualidade do meu produto, vai ter que ele é kasher para Pessach. Então, quer dizer que na fábrica não tinha farinha, que a minha meu insumo de fermentação ele era kasher para Pessach. Então, a gente tem todos esses cuidados da formulação, sim, para o vinho. Ele é bem detalhista, assim. É algo que envolve muitas pessoas. Por exemplo, se um não-judeu tocar nos tanques e tudo, e mexer, descacheriza todo o meu processo, eu perdi todo o processo que eu fiz até então. Eu sou uma judia não religiosa. Eu já tive vez que eu chorei para chamar algum masguia, que é esse pessoal, esses supervisores, ter que pagar passagem diária, isso, porque precisa abrir uma torneira de um tanque para a gente provar, porque oscilou a temperatura e falou, gente, precisamos degustar o vinho, precisamos provar. Tu não pode abrir o vinho. Então, sim, existem vários cuidados, muito diretamente com isso, é às vezes um vinho mais caro. Né? Então, porque ele exige vários cuidados a mais na produção e no processo. Mas, depois que tu faz a primeira, a segunda, o terceiro, o quarto, o quinto ano, como a gente já tá, a gente já diz, agora que eu faço vinho, eu faço qualquer coisa. Eu dei ele procurar vinícola e falo, gente, é fácil. No início eu falo que é difícil, agora eu digo, gente, é fácil. A gente descomplicou o negócio, agora vai que vai.
Já tem um manual de produção para vinícola que faz arregala o olho e diz, não, é tranquilo, é só seguir esse manual aqui. Mas já que a gente tá falando da produção... Eu não perguntei da etapa anterior. Tem alguma diferença também no vinhedo? As práticas da agricultura também são diferentes? Tem algum tipo de regra para isso?
Então, não tem regra aqui no Brasil e fora de Israel. A gente tem... Os vinhos chegam na vinícola. A partir do momento que a caixa chega, a única coisa é que as caixas de uva têm que ser furadas. Porque se a uva já iniciar a fermentação na caixa, se for aquelas caixas abertas ou aquelas colheitas que coloca tudo em saco, porque são grandes maquinários, quem tem que fazer esse processo tem que ser um judeu, porque senão já começa o início da fermentação na caixa.
Entendi.
Então, se as caixas forem furadas e tudo, é tranquilo, é ok. Mas é até isso eu olho quando eu vou visitar a vinícola. Olha, as tuas caixas são furadas. Qual é o tipo de colheita que tu faz? Agora, em Israel, a gente tem alguns vinhos. Se tu comprar, por exemplo, tu já viste vinho de fora, às vezes a gente vê o vinho do sétimo ano. Porque sempre se diz que a gente descansa as parreiras para daí poder fazer o próximo ano. Então, fica um ano sem colheita. Então, o seguinte, que é o vinho do sétimo ano, normalmente é um vinho mais... elaborado, é um vinho diferenciado, então se comemora, e normalmente é um vinho mais caro porque tu ficou um ano sem trabalhar. Mas diz, a crença judaica diz que quando tu para esse ano, te aumenta o sustento para mais 7. Então, que vale a pena esse ano parado. Então tem várias coisas da clínica que acontecem, assim, que não são por acaso.
Existe algum órgão que supervisione todas as etapas e há uma fiscalização, assim, durante a produção, tem alguém lá fiscalizando? Como é que funciona isso?
Então, a produção não é analisada, ela é 100% feita por órgãos. Nós temos, aqui no Brasil, tem pelo menos 15 órgãos, pelas minhas contas, são agências certificadoras, né? A gente trabalha com a BDK, com algumas internacionais, e aí, a partir desses, são os próprios funcionários das agências certificadoras. A gente, muitas vezes, a gente prefere juntar várias para ter vários selos, porque dois judeus, quatro opiniões, porque eles vão ter uma que eles discordam, outra também. Então, são muitas opiniões. Então, tem que ter vários selos para agregar gregos e troianos, literalmente, para que todos aceitem o processo. Então, não é que ela é fiscalizada, ela é 100% feita pelo órgão. Porque como eu preciso de judeus praticantes, o Masguiar é um judeu praticante religioso que vai fazer esse processo para mim. Então, a 18K tem esses funcionários, né, esses Masguiar, para poder fazer todo o processo, e eles são também ligados às agências certificadoras. Porque se não tiver o selo, não adianta estar kosher e não ter o selo de kosher. Mas a gente tem muita coisa kosher, kasher, que a gente come hoje, compra no mercado, e a gente nem sabe o que é. Às vezes, perto daquele marca registrada, a gente vê um O e um U, que é a OU, que é a agência internacional, é a agência americana. A gente toma Coca-Cola, é certificado. A gente come Ruffles, é certificado. A gente come Bis, é certificado. A gente usa azeite Borges, é certificado. Então, se a gente olhar o rótulo, muitas vezes a gente vai achar a certificação que a gente nem sabe que tem.
Você acabou de mencionar uma lista de produtos, uma lista de produtos kasher que eu consumo e não fazia ideia que eram certificados, por exemplo.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, se procura, porque a gente, como só pode comer kasher em casa, tu tem que ter N produtos. Então, às vezes a gente come mil coisas que a gente nem sabe que é certificado e que é. Tanto que hoje nos Estados Unidos, não é só que nem aqui no Brasil que a gente acha uma prateleira de kasher. Na verdade, se come muito kasher porque sabe todo o processo rigoroso que tem. A fábrica verificada, se não é produto nem de leite, nem de carne, nem de vinho, que tem que um judeu participar do processo ativamente. Muitas vezes a gente só olha a vinícola, a fábrica. Então a gente já vai saber que tem sim vários produtos de qualidade. Não tem animais. Não tem, por exemplo, corante de origem animal, aqueles corantes amarelos e vermelhos. São várias coisas que a gente acaba sabendo que a gente tá ingerindo qualidade.
Então, agora que tu mencionou essa questão de não ter produtos de origem animal na elaboração. No vinho, a gente tem falado muito disso ultimamente com a elaboração dos vinhos veganos, os vinhos que não são clarificados com produtos de origem animal. O vinho kasher, então, é um produto vegano, é um vinho vegano.
Sim, ele é um produto vegano. A gente chama ele de produto parve, que ele não tem nem leite, nem carne. Né? Não é nem de leite, nem de carne, ele é parve. Porque aí eu posso comer, eu posso ingerir o vinho, tanto comendo leite, quanto comendo carne. Então, a gente produz ele parve. Então, ele também é um produto vegano. A gente trabalha já bastante esse tipo de produto. Assim, a gente hoje não tem o vegano, porque é muito difícil, às vezes, para as vinícolas, porque delas tem que certificar a vinícola inteira e não só o produto. A gente não conseguiu ainda certificar o produto. Porque muitas vezes a vinícola tem que certificar a vinícola inteira. O que acontece? A gente não fecha a vinícola inteira e transforma toda a vinícola em kasher. A gente faz uma linha, a gente vai fazer um tanque kasher, kasheriza esse tanque e vai fazer a linha que, e o resto da vinícola funciona normalmente. A mesma coisa o suco de uva. O suco de uva tá kasher durante esse período e esse lote. Né? A gente criou por hábito e a gente acha que é uma forma de ter uma cri-crisice minha, pode ser, mas isso foi uma coisa minha, do meu esposo, eu sou cri-cri mesmo. Então toda garrafa que eu faço é numerada. Vai saber que o lote tal, da garrafa tal, da garrafa 001 até a garrafa 12.000 é kasher. Se tu pegar qualquer uma que não tem esse número, que não tenha o LKP, todas têm a gente tem vários processos que garante que ela é kasher. Ela tem o selo gravado, ela tem todas as caixas, tem o selo da certificadora, então são formas da gente falar assim, ó, é, não adianta me falar, ah, sobrou um selo aqui, eu fiz cachê, sobrou um rótulo. Não, porque não repete número. Eu entro na vinícola com a certificadora, com os meus rótulos, no que eu terminei a minha produção, eu queimo todos os rótulos que sobraram.
Controle máximo, então.
A gente é muito rigoroso com isso. Justo para ter certeza que os nossos vinhos estão kasher. Tu até também tinha comentado sobre vinícolas brasileiras, sobre produção brasileira de kasher. Tem uma vinícola em São Roque, que faz um vinho de mesa, que eles têm uma produção ano de, se eu não me engano, 60 mil litros. Então, é uma produção razoável. Mas é um tanque específico que eles usam há, acho que, 5 anos. É uma vinícola bem, bem... Eu não me lembro o nome, não sei. A Valduga fez um espumante vinho, acredito que há uns 8, 9 anos atrás. Eles fizeram um lote para exportação mais ou menos há uns 4 anos atrás e não fizeram mais. Eles fabricam anualmente uma produção de suco, não, mas só. E depois a gente que trabalha hoje com a Lídio Carraro, que é quem faz o nosso espumante, que é o Mahout, que a gente faz um Brut 100% Pinot Noir, um Brut Rosé, e a Tortiella, que faz o de uva com a gente. Agora, para esse ano, estamos fechando novas parcerias, teremos novidades no mercado. Quem quiser trabalhar com a gente, também estamos procurando, adoramos, queremos aproveitar a safra. Quem tem a safra inversa para o ano que vem, melhor para esse ano, na verdade já mudou o ano, melhor ainda, porque a gente quer estar trabalhando isso. Porque se a gente pensasse em consumo cachê, ele é grande, a gente nem imagina o quanto é.
Então, querem quanto fazer uma é conta grande?
Bem? Vamos lá, a gente faz uma conta simples. Se é um judeu tradicional, a conta é muito maior, ortodoxo. Mas vamos no tradicional, que é aquele judeu que faz sexta-feira, faz a janta de Shabbat, não necessariamente é religioso ou não, que toda sexta-feira a gente faz um jantar. Nesse jantar, uma taça de vinho. Obrigatoriamente, porque se tem muitas rezas, e se reza sobre o vinho. Por isso que a gente tem todo esse cuidado. É como toda a nossa bênção vai para o vinho e a gente bebe esse vinho. Então tem o Shabbat, que é um jantar de sexta, um almoço de sábado. A gente tem Pesach, que é a Páscoa Judaica, que é o meu momento natal do ano, vamos dizer assim, porque cada pessoa em cada mesa judaica vai beber por 2 dias 4 copos de vinho cheios. A gente pode substituir o vinho pelo suco de uva, mas são 4 copos de vinho cheios. Numa festa de 8 dias, que depois nos outros dias também tem copos de vinhos, mas não são esses 4. Então, para cada um foi ali 2 litros. Facinho, facinho. A gente tem Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que a gente também comemora sobre vinho. A gente tem as coisas simples e básicas, que é o Brit Milá, que é a circuncisão. A gente tem o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah. A gente tem outras festas como Purim, que é a Páscoa, é o Carnaval Judaico, que tradicionalmente se comemora para a gente esquecer o que aconteceu nessa festa. A tradição é beber, é ficar bêbado. Então se fica bêbado, se fica alegre, então se bebe. Judeu gosta de uma festa. Se olhar a festa, a gente joga as pessoas para cima na cadeira. Então, se tem sim o costume do álcool. Isso a gente multiplica pela quantidade de pessoas. Só em São Paulo a gente tem quase 200 mil judeus. São 20 mil famílias. Eu sei que vai multiplicando, porque judeu também gosta de ter filho, né? A média de filho aqui é grande. Eu tô recém no segundo, mas eu tenho amigas que já estão no sétimo. Então, e é normal. Então, são famílias grandes. Então, são festas grandes também. Casamento é um consumo muito grande também de bebida. E tem uma regra aqui em São Paulo, principalmente, eu sou gaúcha também, mas em São Paulo nenhum rabino faz casamento que não seja kasher. Nem os rabinos mais reformistas aceitam bebida não kasher. Porque como casamento é o momento que a gente vai realmente, né, ter a família, poder, é um dos momentos mais sagrados que a gente tem, então não pode fazer com bebida num kasher.
Se a gente fizer um cálculo ali só da Páscoa, né, que tem essas quatro taças, a gente já tem uma média de consumo anual de vinho muito maior que a média nacional, se a gente for considerar só a comunidade judaica. Consegue ter uma noção, assim, chutar mais ou menos quanto tu acredita que seja uma média de consumo por pessoa dentro da comunidade judaica de vinho por ano?
Olha, uma vez eu fiz o cálculo, eu tenho que achar, mas a gente tinha calculado em... Olha, só a gente só fazendo a conta do Shabat, por exemplo, não precisa nem ser da Páscoa, só do Shabat a gente faz como... Daria 11 litros só daquele copinho que a gente toma por semana. Se colocar o restante, vai dar uns 20, 25 litros por ano, no mínimo.
É um consumo bem alto mesmo, muito acima da média nacional, por exemplo. Então,
exatamente.
Vocês estão...
Eu fiz um cálculo por cima aqui em putos.
Então, a gente pode dizer que estão ajudando a elevar cada vez mais a nossa média e tem espaço aí para bastante coisa ainda, se considerar a Páscoa, casamentos, outras festas. E por curiosidade, o judeu ele começa a beber vinho a partir dos 18 anos ou ele já começa a beber um pouquinho antes, ali uma tacinha de vez em quando, supervisionado pelos pais? Como é que funciona?
Do pai ou da mãe. O que acontece? Por isso se consome muito suco de uva, porque faz o kiddush, que a gente chama, né, que é a reza de Shabbat. Se consome, se faz o kiddush, se dá o suco de uva. Por exemplo, meu filho já toma o suco de uva. Eu não faço kiddush com álcool na minha casa. Existem pais que fazem kiddush com álcool. Muitas vezes acontece que com 12 anos é o bar mitzvah, né? Que é quando realmente o menino entra oficialmente na religião e faz. É o momento que tu opta, ó, eu quero isso pra mim. Então, acaba que é o momento que se tem mais responsabilidades. O bar mitzvah é o ponto da responsabilidade. O menino com 13 e a menina com 12. Então, às vezes é a época que o pai fala assim: não, no Shabbat agora tu pode tomar o teu copo, fazer o teu copinho pequenininho, mas não o copo de. Né? Porque a gente fala que são 83 ml que serve para fazer a reza. A gente tem os mínimos necessários para fazer a reza. Então, é aquele copinho de cafezinho, sabe?
Uhum. Ah, tem um ritual mesmo, não é só o consumo pelo consumo. Tem uma quantidade mínima e ele é obrigatório em algumas...
Necessária. Exatamente. Tem a quantidade mínima necessária para consumo, sim. Né? Que é um kazai, lembrei a palavra certa. É um kazai. Que é 83 ou 86 ml. Eu não me recordo desse volume exato. Mas sim, existe. Não é assim, bebê por bebê. Cada momento... Tem um e tem a reza, por exemplo, se procurar a reza sobre o vinho, porque, na verdade, tudo que a gente faz é necessário uma reza. A gente acorda e fala, obrigada a Deus por me dar mais um dia. A gente vai no banheiro, a gente fala, obrigada a Deus por me deixar ir ao banheiro. Quando a gente vê um arco-íris no céu, por exemplo, é obrigada a Deus por não fazer mais o dilúvio. Ele fez o pacto com Noé, por isso que a gente tem o arco-íris. Senão a gente teria arco-íris, a gente teria de novo um dilúvio e todo homem morreria. Ou toda vez que a gente espirra, a gente também fala que as pessoas não morrem mais por espirro. Cada momento do dia, a gente agradece, assim como a gente agradece quando toma uma água e a gente agradece quando bebe o vinho. Tudo são rezas, tudo são agradecimentos.
E tirando esses momentos de consumo, como o Shabbat e as festas, as celebrações, no dia a dia, vocês consomem bastante vinho?
O gosto pelo vinho aumentou bastante. Eu tenho amigas que trabalham com importação e tudo. Ele aumentou bastante, mas ainda é algo para depender da classe social e do gosto, porque são vinhos ainda caros, principalmente os importados. Né, que chegam aqui ainda mais com dólar no preço que está hoje. Então, são vinhos que ainda são caros para consumo. Mas, sim, aumentou bastante o consumo de vinho. Aumentou a quantidade de restaurantes também, que hoje tem restaurantes kasher aqui em São Paulo. E Rio de Janeiro, Porto Alegre eu também vejo bastante, porque eu sou de lá, então eu tenho bastante o contato com a comunidade de lá. Então, aumentou sim o consumo de vinho. Mas ainda a preferência é, se olhar, por exemplo, para minha mãe vai dizer assim, ah, eu gosto do vinho de Pêssar, porque o costume é que se beba ou no Shabbat ou em Pêssar. Já se diz que é o vinho de Pêssar, que é aquele vinho de mesa, doce, muito doce. Então, ainda para os mais antigos, vamos dizer assim, para muitos dos mais velhos, o tomar vinho é poder tomar esse Pêssar, porque não tinha outros vinhos no mercado. Não existia. Né? Então, não tinha acesso a outros tipos. Hoje, o pessoal mais jovem já tem acesso.
Já que a gente está falando nesse estilo de vinhos, então, tem algum estilo ou alguma uva que tu veja com mais frequência, com selo caché, ou é bem variado?
É bem variado, depende, assim, na verdade, cada um faz aquilo que pode. A gente consegue achar várias vinícolas conhecidas que tem, por exemplo, a Frechenet faz o espumante caché. Eles têm, o que acontece? Gosto brasileiro é um vinho, é um espumante um pouco mais leve. Então, ele não é aquele Brut, não é o Frechenet Black, aquele, né? Então, é o Frechenet mais leve deles, é o DM. Tem outras vinícolas que fazem, por exemplo, o Chile. O Chile faz bastante vinho cachere. Eles têm bastante vinícolas que cacherizam um pedaço das vinícolas e fazem. Então, o que acontece? O Chile manda muito Carmenère, mas também manda muito Cabernet. Porque ainda se tem aquela coisa que o Cabernet é bom, é o melhor que tem. O pessoal fala em vinho, não sabe o que é vinho, porque ainda tem muito isso. As pessoas não conhecem a uva, não conhecem vinho. Conhece ou vinho de mesa, que é o vinho de Pêssar, ou fala assim, ah, eu quero um vinho bom, quero um Cabernet. Não sei por que ainda tem essa associação. Às vezes não sabe qual vinho é. A gente vê muita coisa. Tem muito vinho. E quando a gente começa a passear pelo mundo... O que a maioria das vinícolas que eu vejo, que eu converso, faz é essa safra, o que eu tenho mais de uva é essa, é a uva que vai estar boa, então é essa que eu vou fazer o meu tanque caché. A 18K, muitas vezes a gente pensa assim, qual é o teu melhor vinho? Vamos conseguir fazer esse caché? Porque por que não poder dar essa opção? Né? Não de ter aquilo que, sei lá, sobrou, mas sim o que é melhor. Esse é o nosso tudo da 18K, a gente quer a qualidade. A gente escolhe... Eu provo vinhos não caché, então eu fui realmente na Lindy, provei o rosé deles e falei, cara, esse teu vinho é muito bom. É esse que eu quero fazer caché. E eu vou conseguir fazer caché tão bom quanto o teu fervendo.
O que tu percebe de diferença, por exemplo? Tu provou o vinho da Lindy, não caché, e conseguiu com eles fazer este mesmo vinho caché. Tu percebe muita diferença no sabor por ele ter passado por esse processo de fervura?
Ele mudou um pouco, sim, até porque a gente acabou fazendo um vinho com uma qualidade superior, realmente. Mas o que ficou gritante é a coloração. A gente conseguiu ele, ao invés de um rosa claro, uma coisa, ele tá um tom alaranjado, né? Em função da fervura, ele teve um tom alaranjado. Ele manteve uma perlagem muito grande, muito persistente no primeiro ano. Agora ele já tá com uma perlagem um pouco menor, mas ele continua em boca ainda... uma perlagem muito bonita, ele continua aí permanecendo, ele tem um sabor intenso, diferente de muitos cachés que a gente prova, que a gente sente um retrogosto em função da fervura de queimado. A gente sente aquele oxidado no final, quem já provou, não, a gente até fala, prova, experimenta para ver a diferença, o que ele te dá, porque na primeira prova, tu não sente diferença, sente que é um vinho que evoluiu, agora ele tá um vinho evoluído em garrafa, a gente fez a primeira safra, tá esperando, acredito que esse ano, se tudo der certo, a gente faz, mas tava com pouco pinot, então a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer exatamente o mesmo, mas tu sente o retrogosto da oxidação. O nosso, a gente desenvolveu uma técnica, que é, a gente brinca que é o segredo da 18K, ele não desenvolveu o retrogosto, mas é verdade, a gente não tem aquele retrogosto. Que a gente pensou em N técnicas, pesquisamos muito. Como eu disse, eu sou farmacêutica de formação, então alguma coisa, eu digo, da faculdade a gente ainda usa. Nunca imaginei que a minha pesquisa em bromato ia servir para alguma coisa. E a gente conseguiu não deixar esse gosto de queimado. E que é o que muitas vinícolas são raras, as que conseguem trabalhar e não queimar o vinho. É chegar no ponto que ele segue os preceitos, mas ele não queimou, ele não estragou.
Que bacana. E qual é, para esse teu espumante, o da 18K, o teu espumante de Pinot Noir Cachet, tem algum prato tradicional que tu goste mais de combinar com esse espumante?
Eu tenho dois momentos. Ou no Shabbat, que eu adoro, com todas as... A halak, que é o pão trançado, né? E todas as pastinhas, porque a gente tem muito costume de pastinhas, é hummus, é terrina, saladinha de ovo, baba ganoush. Eu adoro isso sexta-feira, mas nada como um bom varenic com bastante cebolinha para harmonizar perfeito. Esse, para mim, é a minha super recomendação. Assim, é... O varenic é aquele pastelzinho de batata cozido em água, né? Com cebola queimada, de preferência que a gordura da cebola seja o schmaltz. O schmaltz é a gordura da galinha. Toda a galinha tu transforma ela em óleo e aí tu faz a cebolinha na gordura da galinha, no schmaltz.
Esse é eu tô um pouco triste por a gente ter escolhido esse horário para gravar, porque enquanto tu fala, eu tô começando a ficar com muita fome. E tudo que tu mencionou, eu amo comer, eu amo morar num bairro onde eu tenho acesso a tudo isso. Apesar de não ser da comunidade judaica, a culinária é muito encantadora, eu sou muito apaixonada. E aqui eu tenho muita opção ao redor. Então, a gente já comeu duas vezes essa semana aqui em casa, a gente está recém na quarta-feira, só para ter uma noção. E gravar um podcast e perguntar sobre comida nesse horário, porque, pessoal, o podcast vai ao ar na sexta-feira, meio-dia, mas a gente grava antes, a gente está gravando na quarta-feira, nesse momento são 11h15. Para quem não sabe, para quem não nos acompanha pelo Instagram, eu sou uma pessoa que está sempre com fome e eu preciso almoçar meio-dia e às vezes 6h30 eu já estou jantando, então eu estou sofrendo um pouco enquanto ela narra esses pratos. Já até me arrependi dessa pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Michi. Já visitou bastante vinícola, né? No Rio Grande do Sul, bastante também, procurando parceiros. E já, eu acredito, tenha visitado algumas vinícolas fora do Brasil. Já visitou alguma vinícola kasher em Israel, por exemplo, que seja 100% kasher e que não produza outro tipo de vinho?
Na verdade, praticamente todas as vinícolas em Israel são 100% kasher, porque já não tenho por que não ser.
Sim.
não tenho por que não ser. Então, a única coisa que difere das vinícolas lá é se ela vai ser mevuchal ou não mevuchal. Porque kasher ela já é. Eu visitei, eu acho que foram 4 vinícolas em Israel e todas eram kasher. O que diferencia, o que variava mesmo era se ela produzia mevuchal ou lomevuchal. Porque até nós aqui a gente queria fazer lomevuchal. Eu falei, gente, como é que eu vou barricar um vinho lomevuchal se o barril bebe mais do que eu? Eu tenho que estar sempre enchendo o barril. Não sei se vocês têm noção do preparo, a gente... O barril vai bebendo o vinho, a gente brinca que o barril bebe, e a gente tem que ir completando o volume para o vinho não oxidar. E isso acontece, às vezes, semanalmente. Como é que eu vou ter um masguia, um cara judeu ali, enchendo o barril?
Toda semana.
Em Israel, é verdade. Toda semana. Imagina, quanto vai, o meu vinho vai virar ouro.
Vai custar uma fortuna.
Tá procurando cada vez mais vinícolas aqui em São Paulo para ter esse deslocamento mais perto. Fomos para Santa Catarina. A gente está querendo procurar vinícolas para o Vale do São Francisco também. Pessoal do Vale do São Francisco, eu tô aqui, me procurem.
Pode fazer o teu anúncio aqui, porque esse é o momento de fazer o jabá aqui. Quem está procurando, então, Vale do São Francisco, por favor, procurem a Michi. Se não encontrarem a Michi, procurem a gente passa o recado para a Michi.
Não, a gente está querendo sim, porque a gente quer hoje. É uma confusão na safra agora, fevereiro e março. A gente fica desesperado, porque tem que organizar logística, ser duas fábricas, ser três fábricas. Então, a gente está muito querendo quem faça a safra inversa. A gente respirou e poder trabalhar na safra inversa e poder trabalhar duas vezes por ano, porque às vezes a gente tem pedido, acabou e precisa de mandar. Né? Então, a gente está realmente procurando outras vinícolas. E como a gente é gaúcho e tal, eu acabei procurando lá, fui pedindo em casamento. Acabo, vou férias, vou para o Rio Grande do Sul, largo as crianças com meus pais e consigo também procurar. Como eu digo, tem que lidar com tudo. E lá hoje eu conheço todas as vinícolas praticamente, Bento e tudo. A gente está procurando outras, mas o negócio é ter essa produção também na segunda parte do ano. Então, por isso que a gente está procurando bastante gente. Itália está fazendo muito kasher, por exemplo. Portugal faz muito, muito mesmo.
Qual é o tamanho da tua produção hoje, nesse
momento?
Hoje
a gente faz 20 mil litros de suco ano, mais ou menos 10, 12 mil litros de espumante. Estamos querendo já passar para mais 20 mil litros de vinho de mesa. Se tudo der certo, em breve teremos o vinho doce. Inicialmente 20 mil litros, mas eu acredito que a gente consiga. A gente tem mercado para chegar em 100 mil litros.
Com certeza. Só pelo nosso cálculo aqui que a gente fez durante o episódio, com certeza tem demanda para isso. E nessa busca por novos parceiros, tu comentou agora que geralmente vocês veem o que tem disponível, o que está com maior qualidade, para tirar um pouco para fazer a linha kasher. Tem alguma variedade que tu tem muita predileção, assim, que tu gostaria muito de conseguir produzir kasher para tua marca?
Então, eu tenho algumas coisas que eu sou doida por fazer. Eu amo Barbeira. Nunca vi Barbeira kasher, nem ter áldego. Tipo, eu faria algo mais nessa linha. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu a ser empreendedor por isso. Então, hoje, eu quero fazer um moscatel, porque é o que o brasileiro gosta. Não adianta que eu gosto só, mas a gente tem que pensar também no mercado. Então, hoje, eu quero fazer um moscatel bem levinho, bem... Da mesma forma, algum vinho branco bem levinho. Eu até pensei, eu falei, meu melhor, vamos fazer um vinho verde. Mas a minha menina dos olhos ia fazer uma graspa.
Que bacana.
Eu quero muito fazer graspa, porque não existe graspa kasher. Nem na Itália, nem em lugar nenhum. Eu quero muito. Eu já tentei pegar os nossos restos de uva, já fui para vários. Assim, fui com os barril na mão, a louca. E a gente... E é a época que todos os alunos também estão cheios. Falei pro meu pai, ajeita aí um alambique para mim, porque meu pai é químico. E eles moram na terra da cachaça e da rapadura no Rio Grande do Sul, que é Santo Antônio da Patrulha. Falei, vamos levar para aí, eu vou dar um jeito de fazer uma graspa. Que eu curto graspa, eu acho que é um negócio assim que é bem diferente pra gente fazer. E um vinho que não é de uva, eu quero fazer vinho de pêssego.
Olha, bacana.
Que é uma coisa também, quem é gaúcho gosta, sabe que a gente bebia de garrafão, né? Começa a aprender, mas é um vinho que não... Que é o que eu disse, é um vinho que eu aprendi a trabalhar, que é o que o público gosta. Por exemplo, eu estava falando com o dono de uma vinícola agora, ele me falou que ele produz 2 milhões de litros de vinho de mesa e que ele vende 95% para o vinho de mesa doce. E ele está indo agora para 4 milhões esse ano de litros. Então, o brasileiro consome. A gente não tem noção, a gente pensa muito no consumo dos vinhos finos. Mas ainda é... Eu me lembro que eu conversei com um dos gerentes da Ibravin há uns 5 anos atrás. A gente estava falando sobre o imposto do vinho e tudo isso. E eu falando, ai, por que saco, né? A gente vai nos lugares, não tem taça de vinho. Ele falou, Michele, eu não quero que tenha taça de vinho. Eu quero que a pessoa abra a garrafa e beba no bico, que nem bebe cerveja. Vamos criar o hábito de beber vinho do mesmo jeito que se bebe cerveja, não tem problema. Aqui na festa, se venda vinho, pode vender vinho de mesa, pode vender o que for, mas a gente tem que primeiro criar o hábito. Para criar o hábito, a gente começa com os vinhos de mesa e aí as pessoas vão evoluindo. Do mesmo jeito que com a cerveja, tu começa com a cerveja Pilsen e vai indo agora, né? É a gente criar esse hábito com o brasileiro. Então, eu concordo, revi meus conceitos. Eu falo, gente, bebe. Bebe vinho, o vinho que for. Mas comece a gostar e aí o paladar vai evoluindo com isso. Acho que é muito uma evolução de paladar.
Eu concordo. Eu acho que a gente primeiro, enquanto a gente consome pouco vinho, não adianta ficar exigindo que tipo de vinho tem que consumir, porque tipo de vinho é melhor. Primeiro, o povo tem que beber vinho. Quando a gente aumentar a marca de vinho, aí a gente começa a, de repente, e quem sabe não consome esse aqui, primeiro vamos fazer o pessoal beber, vamos fazer puxar o pessoal da cerveja para o mundo do vinho, depois a gente evolui o que beber, quando a gente tiver com uma marca de consumo mais alta, porque nesse momento o que a gente precisa é que o povo beba mesmo vinho. Michi, para quem quer comprar os teus vinhos, eles estão só pelo teu site, eles encontram em algum outro local?
Eles estão no nosso site, que normalmente já manda mensagem para o meu WhatsApp, porque a empresa ainda é pequena, ainda funciona muito no WhatsApp. Mas a gente tem disponível em loja Caché no Rio de Janeiro. A gente tem disponível em todas as lojas Caché aqui de São Paulo. Empório, Armarinhos, a maioria dos Caché, principalmente Higienópolis, estão disponíveis, tanto suco quanto espumante. Mas qualquer dúvida é só entrar no site e pedir um help que a gente responde rapidinho e consegue ter acesso ao vinho espumante. Meu porta-mala tá sempre cheio, onde eu tiver, quem falar eu quero espumante, eu entrego.
Já desvia da rota na hora e entrega
na
expressa.
Na hora eu faço entrega.
Então, o teu site é 18, o número de 18 é 18K.
Wine, W-I-N-E. O K, o 18K não é 18 quilates, é o 18 porque no judaísmo, tudo que tem a ver com a gente, vida, que é Rai, é 18. Um dos nomes de Deus é 18. Então, por isso é 18. E K de kasher. As pessoas falam, ah, 18 quilates. Eu falei, não. É 18 porque tem a ver com o judaísmo. Tudo tem a ver, as coisas que a gente faz tem um pouquinho a ver. É 18kwine.com.br. E o WhatsApp é 11 9988 230, que é o que atende e entrega todos os pedidos. E a gente tem a lista também dos nossos parceiros que vendem o nosso suco, o nosso espumante. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro.
Bacana, Michi. Bom, eu adorei falar contigo, eu tirei muita dúvida aqui. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com o vinho kasher, eu tive que ir pro Google na hora, tá? Vamos lá. O que isso significa? Quando a gente começou essa conversa, né, a gente está gravando aqui, mas antes da gente começar a gravar, eu já comecei perguntando como é que se pronuncia, porque eu não sei se é kasher ou se é kosher, o que isso significa? Vamos lá, vamos do zero, então. É um assunto muito bacana, porque a gente não tem noção do quanto esse consumo é expressivo, do quanto ele significa para o consumo nacional, né? A gente fala sempre da média nacional, e o quanto o consumo de vinhos kasher ajuda nessa média nacional, porque é um consumo quase obrigatório, não 100% obrigatório, porque pode ser substituído pelo suco de uva, como tu mencionou, mas é um consumo muito alto, e eu acho muito bacana, porque a gente não vê esse assunto muito falado por aí. Eu tinha muitas dúvidas, eu tirei muitas delas já naquela masterclass que eu assisti do Instituto Federal de São Roque. Aqui eu já aproveitei para tirar todas as outras dúvidas que eu tinha. Eu sei que muita gente que está nos ouvindo vai ter dúvidas ainda, então se alguém tiver alguma dúvida, em qual Instagram eles te encontram para te mandar essas dúvidas, por exemplo?
É o @18kwine.
18 Kawaii. Então, pessoal, quem nos ouviu aqui, se ficou com alguma dúvida, pode mandar direto para a Michi lá no 18 Kawaii. Se não encontrar, pode mandar para a gente, que a gente encaminha para ela ou te passa o perfil dela para vocês conseguirem falar direto com ela, saber um pouco mais sobre vinho, comprar o vinho da Michi, né, o espumante ou o suco de uva, e ficar de olho nas novidades, porque a Michi já falou que está em busca de novos parceiros. Aliás, parceiros que produzem vinho com a poda invertida aqui no centro do país, que tiverem interesse, o Michi já falou que está procurando novos parceiros para produzir novos vinhos. Então, por favor, vocês já sabem onde encontrar ela. Michi, eu te agradeço o teu tempo, a tua simpatia, a tua disponibilidade para tirar um monte de dúvidas que eu vim aqui cheia mesmo. E a gente se vê por aqui. Eu sei que tu é minha vizinha, né? Então é possível que a gente te encontre por aqui. Muito obrigada pela tua participação. Se quiser deixar algum recado, alguma última informação, fica à vontade, o espaço é teu.
Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei também. Espero que possa ter ajudado a entender um pouco, aberto um pouco a curiosidade de provar esse mundo diferente de vinhos também. E que venham novos parceiros. E para todo mundo, muito Lehaim. É a forma que nós, judeus, brindamos. A gente não fala tintim, a gente fala Lehaim. A vida, para todo mundo, Lehaim. Obrigada.
Então tá, pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima. Something's missing from the show.